o Porto não desarma. Traz Clarí. É o gol, pode ser o gol, é o gol! É o gol! É o gol do gol! O Bayern de Munique para conseguir levantar na área ao centro e é o gol do golo!
O Pepe João Pinto tinha mais a mão, rescaldo dos quartos final da Taça de Portugal, vitória por 1-0 em Viseu, jogo que passou-se muito devagar, mas tem sido como os últimos, ou seja, ganhamos, é o que interessa. É isso, assim, a primeira abordagem ao jogo, como é que viram o jogo, hoje antes do 11? Não adormeceram?
Eu acho que os próprios jogadores viram um bocadinho como eu, que foi indo fazendo zapping pelo handball, viram para o handball, até ok, estamos a ganhar por 2, por 3, ok, estamos a ganhar por 4, por 5, ok, ganhamos pé por 9, vamos começar a jogar a bola. E pronto, e ao fim da meia hora, lá decidiram chegar com algum perigo à baliza do Viseu. Entretanto, aquilo foi decaindo mais um bocadinho, eles foram acabam por ter a melhor oportunidade até perto do fim, e a melhor, nem sei se essa foi a melhor, deve ter sido a melhor. Eu acho que o Viseu acabou por ter duas boas oportunidades na primeira parte, mas uma delas foi rapidamente anulada pelo Cláudio Ramos, a outra chegou, os outros chegaram um bocadinho tarde àquele cruzamento de remate acho que foi do Clóvis. E depois, olha, resolvemos o jogo na segunda parte pelo André Franco. Se isto não é ter moral para o jogo que repala lado, não sei o que é preciso mais. Ganharmos com um jogo ranhoso, com um gol de André Franco, temos tudo para ganhar.
E sem sofrer golos.
Mais um, não é? Mais um.
Prato, ainda ao 11. Muitas alterações. Mais ou menos aqui como previstas. Depois o piso adiantado e as contas. Ele deve ter ganho para a partida. Digo.
Não.
Como é que tu viste? Concordaste com a Conceição? Empatamos? Concordaste com a Conceição? Certo? Ou querias mais ainda?
Não, eu estava a contar com menos. Portanto, se fez mais e ainda por cima ganhou, perfeito. E está provado que não arriscou assim tanto como isso, porque lá está a dizer pouco. Sobretudo ofensivamente, pouco incomodou, quer dizer, incomodou na medida em que, ok, está um zero, isto ainda pode dar merda de qualquer maneira, assim com ressalto ao caraco, mas de outra forma, quer dizer, acho que o jogo está perfeitamente controlado, sobretudo defensivamente, e foi a parte que estava mais reforçada com a linha defensiva, que é provavelmente a linha defensiva que vai jogar em Alvalade, mas dos últimos jogos, são três dos jogadores que têm estado nos últimos jogos, e se juntarmos o Uribe à frente, portanto, dava a ideia que rodamos um bocadinho mais à frente, e não rodamos atrás, e a parte de trás a malta controlou bem o jogo. Faltou, se calhar.
É isso que eu dizia, já comentámos via WhatsApp que Cardoso não entrou, não é? Porque aparentemente estava lesionado. Mas mais surpreendente do que isso é que quem vai para o banco é o Marcelo e não é o Carlos. Ou estava a faltar alguma coisa?
Pois, se calhar nem convocado estava, por isso. Isso se foi uma coisa da última da hora. Não sei. Não, não, não. Aqui é especulação total, não faço a mínima ideia. Mas sim, faz sentido. Por exemplo, é provável que o Fábio não esteja pronto para domingo e que quem vá ao banco seja o Carmo, não é? É lógico, mas não sei. Aí não faço ideia. Mas lá está. Eu acho que a gestão é boa. Mas faltou isso, faltou exatamente a gerir a condição física do Pepe. Foi o que faltou neste jogo. De resto, tudo o resto pareceu bem gerido, digamos assim. O próprio João Mário saiu relativamente a meio da segunda parte, portanto também não jogou os 90. Faltou só mesmo o Pepe descansar.
Bem fixe, queres dar então aí a contabilidade? Só aí por alto?
Sim, opa, nós acertamos 8. Nós acertamos 8, porque eu coloquei o Evan Nilsson a titular, tu mesmo assim quiseste meter o Taremi. Portanto, aí nenhum de nós acertou. De resto, falhamos o Fábio Cardoso, que pelos vistos deve ter tido uma lesão, não é? Eu também digo-te uma coisa, eu jogando bem na maior parte dos jogos, depois ser retirado sem merecer, e depois ser chamado para estes jogos ranhosos, que já também me dava assim uma lesão na última hora, não sei, nos meus tempos áureos. Também estou a especular. Mas pronto, se o Fábio Caruso tem uma lesão de última hora, falhamos nesse. Falhamos no. Eu falhei no Evan Nilsson e no Galeno. Tu falhaste no Taremi e no Galeno. Portanto, acertamos aí no PP, no Tony Martínez, no Bernardo Folha, no Uribe, por aí fora. Pronto, tivemos assim, acho, mais ou menos com aquilo que estava previsto. E se o Fábio Cardoso realmente ia jogar, eram aqueles 9. De qualquer das formas, pronto, pareceu-me até, lá está, é como o Prata diz, pareceu até mais gestão do que eu estava à espera. O Prata acabou por acertar no André Franco, mas tirava o Martínez. Ele é que não acertou muito. Mas de resto, tirava o Bernardo, metia o Gruites, tirava o Galeno, metia o Taremi, pronto, acertou em 7. Mas isto, lá está, dava para fazer ainda algumas coisas, apesar de estarmos bastante limitados. Eu não deixa, para mim, não é? Eu que vi aquele 11, não deixou de ser para mim ter algum risco, um meio-campo com Uribe, Bernardo Folha e André Franco. Apesar de, depois da disposição tática, o Franco estava muito mais descido para a direita. O próprio, pronto, Martínez, se calhar mais pelo meio. Eu acho que até numa fase inicial tentava mais o Namazo pelo meio. E mas no final da primeira parte, se calhar quando até lá está naqueles, não sei se foi, coincidiu com aquela meia hora que eu digo, o PP parece-me que também começou a refletir muito mais para o meio e a querer pegar muito mais no jogo. Mas pronto, mas isso são aquelas situações que nós estamos fartos de referir. Opa, eu acho que o Porto, mesmo ao longo de um jogo, consegue ter muitas variações táticas, consegue alterar muita coisa com o mesmo 11. Pode ter sido dos meus olhos, mas é isso que me pareceu numa primeira fase. André Franco muito mais pela direita, o PP pela esquerda, o Namaz a procurar mais as costas do Martínez, mas o PP depois acaba por estar muito mais no jogo, e acho que aí também foi ele procurar outras zonas, e aí apareceu também muito mais pelo meio e pela ala. E daí também. Mas também já estou a adiantar muito, até já ia dizer que já estava quase a escolher para o MVP, mas vou deixar isso para mais tarde. Mas
hoje, pronto, é meia horinha. Hoje é meia horinha. Opa,
aqui vamos estar a encher, quer dizer, não sei, quer dizer, é mais um jogo fraco. Agora, tirando a brincadeira do início do podcast, não menos, olha, vou sem expectativa nenhuma para o Alvalade. Não é que o Sporting tenha feito grande jogo em Vila do Conde, mas as últimas edições do Porto, mais ter a equipa presa por arames, mais a própria exibição da Taça da Liga contra o Sporting, pá, deixa-me aqui um bocadinho de pé atrás. Ainda bem que só ficou 1-0 e não fizemos o 2-0, porque é um resultado perigoso.
Que chorada.
E sabes que eu tinha que ir buscar comida, mas eu estava à espera do 2-0, mas ao mesmo tempo eu, opa, quero lá saber, olha, também se faz o 2-0 é um usado perigoso, e para assim fui mesmo embora. Mas não é choradeira, pá, eu acho que é assim, eu acho que já são muitos anos a ver futebol e eu não tiro nenhuma ilação disto. Eu não tive nenhuma relação deste jogo com o Académico de Viseu, nem é por isso que eu tentava buscar jogos anteriores, meu próprio jogo com o Vizela, mas do jogo com o Viseu, opa, eu não tiro relação nenhuma. Jogamos com metade da equipa, opa, sem grandes rotinas de jogo, é o jogo da vida deles, do Viseu, isto, e depois tu não marcas na primeira parte, a equipa deve estar a bem acreditar. Jogamos contra uma equipa que era super agressiva, que não tinha problemas nenhum em fazer faltas, agarrões, rasteiras, tudo e mais alguma coisa, e desta vez apanhámos um arte complacente, com muito tempo, que permitia três faltas a cada jogador, porque o defesa esquerda deles só leva amarelo à terceira falta. Ele próprio faz questão de dizer isto: é a primeira, é a segunda, é a terceira, só levas agora. Opa, portanto, houve ali uma série de situações que permitiu que isto fosse arrastando ao longo do jogo, opa, e fosse uma vitória assim sem grande brilho. E daqui não tiro nenhuma relação para o jogo de domingo, pá, esquece, não é por aí que eu ou vou deixar de estar com muita expectativa ou com pouca expectativa. Este é um jogo atípico, pronto, é um jogo de Taça de Portugal contra uma equipa secundária, em que tanto dá se tu marcas logo o primeiro e o segundo e pronto, aí acabou, ou então se deixas a coisa arrastar, Pronto, pá, tens tendência, a equipa não está muito motivada porque é contra um jogo, é um jogo contra uma equipa secundária, sabe? Pensa que mais tarde ou mais cedo vai surgir o golo. Por acaso foi exatamente o que aconteceu. E pronto, e as coisas deixam-se arrastar ao longo do tempo. Portanto, é daqueles jogos que não é isto que vai influenciar a minha confiança para o Alvalade ou não. Isso aí não vai ser este jogo, de certeza absoluta.
Muito bem, mas antes ainda de Alvalade, Prata, a primeira parte, o Pi já tinha dado logo na primeira intervenção umas luzes, maior a dormir, digamos assim, sem grandes lances, só no lance em que o Cláudio Ramos sai aos pés do avançado do Viseu, depois há uma nossa jogada com, penso eu, que é o Namazo, que recebe ali um passe central e tenta finalizar, e depois temos então o PPP, que fez a jogada do lance central. E depois temos também o lance que o Pi estava a dizer, o lance de perigoso, o remate cruzado, em que dois tipos do Viseu ao segundo posto não finalizam. Como é que tu viste essa primeira parte? Estavas preocupado para a segunda? Ou achavas que o banco ia mexer e íamos resolver? Agora sabemos o que é que aconteceu, mas pronto, diz lá o que é que foi passando pela tua cabeça.
Eu acho que pronto, se a coisa se arrastasse, depois acabaria por entrar a cavalaria e que, pronto, se funcionaria ou não, não sabemos, mas tínhamos essa cartada para jogar, não é? E desse ponto de vista, o risco foi um pouco calculado, ou seja, controlar o jogo atrás e impedir com as opções que tivemos, não é? Impedir que o Viseu criasse muito perigo, isso foi conseguido, e depois lá na frente ver o que é que dava. E se não tivesse a dar, tínhamos sempre a hipótese de meter as trotas. Portanto, é assim, foi um risco mais ou menos. Este jogo foi um típico jogo de gestão de esforço, de gestão de condição física, e sob esse ponto de vista acho que correu relativamente bem, podia correr melhor. Se, por exemplo, opa, se tivéssemos feito o resultado já na primeira parte, não é? Opa, mas já se sabe que é óbvio que isto é uma equipa de escalão secundário, mas acaba por ser uma equipa de escalão secundário que luta para subir normalmente, equivale-se um bocadito a equipas de fundo da tabela de primeira liga, normalmente tem qualidade, mesmo até em preço do plantel e tudo mais. Eu quero acreditar que é nela por ela, em termos de valor do plantel. Mas, portanto, opa, há sempre esse risco, e sob esse ponto de vista eu achei que até que o Conceição ia ser um bocadinho mais conservador, e não foi, ainda bem. Mas já convém...
Sim, é só para finalizar o ponto para a segunda parte, porque o Conceição deu mais aqueles 15 minutinhos a praxe, né, para ver se eles faziam alguma coisa, e não é que eles fazem, e ainda resolveu mais a situação, digo eu, não é? Porque esse tempo que é dado no início, na parte depois da palestra no balneário, para ver se ele alta alguma coisa, surge logo o André Franco. Feito.
O que preocupava ali um bocadinho era a gestão disciplinar do jogo do árbitro, que estava a ser assim um bocadito manhosa. E continuou na segunda parte, há ali várias coisas. Por exemplo, só para não estar sempre a falar de prejuízo para nós, o Zaidu não vê amarelo porque uma falta inacreditável, não é? Mandou um pontapé num gajo que passou por ele e não viu amarelo nesse lance. Portanto, o critério disciplinar é completamente ao calhas. E desse ponto de vista, pá, sei lá, podia acontecer alguma coisa, algum acidente, e aí sim.
Como aconteceu no lance do Martínez? Podia, sei lá, dar vermelho ou algo do género, conseguiu dar falta na primeira parte. Aquele choque com o defesa esquerda
podia dar vermelho.
Viseu. Não, marcou falta contra nós, certo? Foi um lance fortuito, nem falta era, etc. E esse lance, às vezes, é uma má interpretação, agora com o VAR é mais difícil. Mas ainda podia ser essa. Ou o do Uribe com o
Sim, há um,
do Académico
há um
Viseu,
lance. Há um lance na segunda parte em que João Mário, já com o amarelo, lá está, o João Mário viu o amarelo, mas é assim. Ah, enfim, simulou, não sei. caiu, sem dúvida, mas simulou, mergulhou.
Ele ia, eu por acaso tenho aqui umas perguntas para fazer ao Pisco, que ele já me escreveu relativamente a isso, que era só ler, mas eu nesse lance eu percebo a questão do árbitro. Percebo, não percebendo, mas ele interpretou que ele queria sacar-lhe o vermelho, pronto. E porque ele já tinha amarelo, seria amarelo à partida, se fosse falta, e pronto. Então aí a questão do induzir interpretou dessa maneira e deu o amarelo.
Acho que já estás a fazer muito raciocínio, pronto. Pôr demasiado raciocínio na cabeça de um gajo destes. Não, acho que ele simplesmente quer brilhar. Esses gajos gostam de brilhar nestas coisas. Visto, até dei um amarelo ao gajo do Porto por simulação. Pronto, acho que não interessa. Mas depois
quando um gajo do Viseu faz isso na nossa área.
Certo.
Na primeira parte, que até o Uribe vai lá falar com ele, tipo, estás a brincar com isto. E depois na repetição vê-se que o gajo mergulha completamente. E fica-se a queixar. Mergulha e fica-se a queixar. Sim. E na segunda parte consegue dar um amarelo. Ele que estava a ser com um critério tão largo no capítulo disciplinar, consegue dar um amarelo com uma falta no meio do campo, suposta falta do João Mário. Epá, mas pronto, tudo bem.
E depois, mas há ali um lance em que a bola vem pelo ar e o João Mário atira-se, depois acaba por dar com o pé no gajo. E é com o. Deve ser com pouca força que acerta com o pé, mas é com os pitons no lado, na perna. Portanto, é esse tipo de coisas que pode acontecer e que tinha que ser gerido, se calhar, e sob esse ponto de vista até não era nada mal tirar o Martínez logo ao intervalo por causa dessas coisas. Mas pronto, tirando isso, acho que a gestão foi a possível e gostei da gestão. Deixou-me o facto de ser o Franco a marcar o gol da vitória, deixa-me aqui muitas possibilidades de títulos azeiteiros, porque o Franco é fácil de fazer trocadilhos com o Franco.
Bem,
já que o Pisco está a queixar de coisas, não é? Eu também me queixo.
As perguntas que eu tinha para o Pisco era: como é que um gajo simula na primeira parte na área do Porto e não dá amarelo? E agora no meio campo dá ao João Mário? Era isto. Mas o João Mário foi por simulação. Ah, pois, exato, pela simulação, exato, é a pergunta que faço. E depois, como é que dá amarelo ao Tony e ao Uribe e agora não deu ao Puto Viseu? Isto foram os comentários do Pis no WhatsApp. Aqui é um lance de transmissão com... É o 5 deles?
55.
55, era isso. Mas o meu até... E depois ele chegou a levar amarelo posteriormente.
E porquê é que ele leva amarelo nessa? Porque ele vai claramente às pernas. Ele já estava completamente roto e sabe que pode levar amarelo porque não leva nas anteriores todas que ele faz. O miúdo fartou-se de distribuir, não era, atenção, não estava a ser maldoso ou do género. Ele parava aos agarrões ou rasteiras nessa segunda parte. Ele manda um cacete desses, que é mesmo bem a deslizar, e manda um cacete, acho que até é no Namazo, já não tenho a certeza. Pá, foi muito parecido com o Uribe, que também eu até compreendo o amarelo. Para quem tinha um critério tão largo como estava a ter, não compreendo, mas em situações normais eu até compreendo, né? Porque ele faz aquilo, uma entrada um bocado perigosa, apesar dele ir com o pé recolhido, acaba por atingir o avançado lá do Viseu, e apesar de eu até pensei que ele nem sequer tinha tocado, porque ele estava completamente irritado com o Clóvis. Eu até pensei, fosse o gajo, deve estar a fazer um teatro do caraças, mas afinal, ok, até também acho que estava a fazer um teatro, mas efetivamente tocou, pá, e até em condições normais até aceitava o amarelo. O gajo faz também uma entrada daquela, o Martínez é pela entrada um bocado imprudente, acho que nem sequer se chegar a tocar nele, mas não, por acaso tenho dúvidas, se calhar toca o de leve. Ele depois dá uma joelhada do caraças do gajo, Nank. Mas o gajo na segunda parte faz uma entrada daquelas, num lance até mais perigoso, que até já estávamos perto da área adversária, e ele consegue não dar amarelo. Eu quando mandei aquilo é uma dualidade de critérios. É que é no próprio jogo, há uma dualidade de critérios. Ao juizar lances muito parecidos, pá. Então lances em que num caso estamos a falar de simulações de grande penalidade e noutros a meio campo, pá. É um excesso de zelo. Parecia estar mesmo com vontade que houvesse ali, pá, não sei, já estou como também quem comentou, acho que também é um bocado para aí. Pá, são muito fracos, meu, são muito fracos. Acho que não é, não, também não quero ir pela maneira da perseguição, em que é mesmo para prejudicar o Porto. Não, pá, são fracos, pá, devem ser fracos. Pá, pronto, paciência, é o que é.
Mas ia passar a ti para, porque ao caso é desenvolver o MVP, portanto se calhar já podes desenvolver esse MVP.
É, hoje não me apetece ser Vilas. Hoje não me apetece ser Freitas Lobo.
Mas para o Prada, queres dizer alguma coisa antes? Não?
Não. Hoje não me apetece ser Freitas Lobo, porque lá está, eu se não quiser, eu se quisesse ser Freitas Lobo, eu acho que ia para o PP. Acho que é para o PP, pá, porque são os únicos momentos neste jogo, foram os únicos momentos em que levanta a cabeça e até abre mais os olhos à espera de ver o que é que ele vai fazer. Com aquelas calcadelas na bola, com aquela ginga joga, estás a ver? Tentar passar pelo meio deles, pá, e foi muitas vezes bem sucedido, ele aflete para o meio, levar a bola, pá. Acho que foi aqueles únicos momentos em que me conseguiu agarrar.
Das ginga joga posições que ele vai fazendo de campo.
Também. No fundo,
eu ia destacar isso, é sinal que já está bom. Fez três posições no jogo, já está ótimo.
É isso, pá. É assim, e aí ele, acho que os primeiros sinais de inconformidade pá, foram dados por ele. Acho que foi ele que acabou por nos meter no jogo, digamos assim. O PP, e eu até, se fosse Freitas Lobo, acho que ia dar ao PP. Mas eu, como quero dar ao André Franco, eu sei que ele nos ouve, que quero lhe dar moral. Como se isto fosse muito importante, não é? Aquilo que eu vou dizer. Mas, pá, tendo ele marcado o gol, francamente, e ele vai ser o seu título, não me digas.
Não, é só. Eu vou ver se consigo dar mais exemplos ao longo do episódio das enteiradas que se pode fazer com o nome do Franco.
E ele que. E para mim é muito fácil justificar o MVP, porque apesar de ele ter passado também a primeira parte, e até acho que o Viseu até teve um certo, não digo domínio, mas pelo menos conseguiu chegar muitas vezes perto da nossa área, porque o nosso meio campo não foi assim tão intenso, nem foi tão agressivo, e isso não se deve ao Uribe, deve-se muito mais ao Bernardo e ao Franco. Eu acho que o golo é um grande golo, porque ainda bem que ele não deixou a bola ir para o Martínez, porque acho que o Martínez estava fora de jogo. Se calhar depois fossem ver as linhas, se calhar ainda se conseguia descobrir que a final não estava, mas assim, numa primeira fase ou numa primeira análise, parece-me fora de jogo, e é um grande gol do Franco, a forma como ele se antecipa. Acho que ele cresce no jogo, ganha mais confiança e tem parte mais ativa, mas aquilo que depois me decide, que eu decido dar-lhe o MVP, é porque ele na parte final, quando ele já está muito desgastado e está claramente a pedir a substituição, ele baixa um bocado as meias. E sempre que olhava para ele, parecia-me o Otávio. E então aí eu disse, foda-se, vou dar o MVP a este menino. E pronto, é fácil, não é? E fácil de justificar.
Confesso que também me lembrei disso.
Também te lembrei. Não estás a ver.
Mas vou-me armar em Freitas Lobo. Eu ia dar ao PP e dou, portanto, para o Prata agora decidir. Pelas razões que tu já lhe deste, portanto, não tenho nada a acrescentar, mas acho que sim. Acho que a tua razão que tu disseste que era o PP que tinha balado, mais uma revianga e tal, pronto. Era mais para ele. É bom ele estar de volta. É uma prémia por isso, é bom ele estar de volta. Prata, decide lá.
Não, decidiste tu, Lamos.
Porque tu já ias dar ao PP, pronto.
Claro. sim, é isso. Não é pelo gol, é mesmo isso, é o gajo que nos meteu sempre dentro do jogo, era o único gajo que mexia com aquilo, sobretudo na primeira parte. Na segunda parte já se notou mais qualquer coisinha, por exemplo, o Bernardo já apareceu mais no jogo, ele que não fez nada na primeira parte, o próprio André Franco também apareceu, o Namazo também, apareceram muito mais no jogo na segunda parte. Até depois do golo, não é? Portanto, o golo ajudou um bocadinho a soltar a equipa na segunda parte. Portanto, pá, mas o gajo que foi mais constante ao longo do jogo até foi o PP. Portanto, dou no PP.
Eu queria dar mais uma nota de destaque ao Cláudio Ramos.
Houve um MVP da partida ou não?
Não reparei. Por isso, não sei. Deixa eu ver aqui no Twitter. Mas se calhar, se não tem, devia ter a federação para estes jogos, mas não sei.
Mas o jogo dá em vários canais, portanto.
Pois é, tu devias ter ouvido as flashes da primeira, não é? Porque tu estavas assim, eu quando o Pis mostrou-se para gravar, ainda estava o Conceição a falar na Sport TV. Eu estava
a ouvir.
Já devias ter.
É, eu ouvi.
Muito bem.
Não, eu, Eu vi isso só. Opa, pronto, não há grande história. Isto, pronto, está feito. Mais uma vez, tal como o último jogo em casa, este jogo convém enquadrar na sequência. Que é para não deprimir muito e pensar, ai, ah, vou lá, estamos por arames e não sei o quê. Não, quer dizer, nós estamos a tentar guardar energias para o jogo, que é o final da série. Espero eu que seja isso, não é? Isto é uma série que vem desde Guimarães, não é? Jogo, fim de semana, quarta, vem desde Guimarães. Já são 7 jogos, não sei, teria que contar. Mas ao todo acho que vão ser 7 jogos em meia dúzia de dias. Portanto.
Olha, mas antes de passares para esse tema, que é Sporting, não é? E o próximo jogo, como estás a dizer, ainda temos aqui os comentários do Twitter. Eu tweetei antes de começarmos a jogar.
Não, eu não ia passar já. Não, eu ia só. Não, ia só dizer que a sequência também é isso. Mas também é outra coisa. E eu durante até no dia a seguir a publicarmos o último episódio, partilhei uma estatística que é dos números que vimos acumulando e que são bastante interessantes, e hoje voltamos a acumular mais em cima, porque passam a ser 6 jogos sem golos sofridos, não é? São 8 vitórias seguidas. Portanto, nesta fase de muitos, muitos jogos e muito castigo físico e até psicológico, pá, porque um jogo é um jogo, não é? E, mesmo se sente com a visão. Opa, a equipa, apesar de tudo, responde. E é disto que são feitas as equipas boas, que é respondem consistentemente, e se não está a correr de uma forma, se não está a correr a jogar bem, jogamos de outra forma, se não dá para termos jogadores todos fit, vamos lançar algum sangue novo e ganhamos na mesma. Isto é que é importante. Isto é que é uma equipa, isto é que é um plantel. Não é? E é para isso que o plantel serve, e por isso é que nós sempre fomos um bocadinho críticos da gestão do Conceição até partir, e parece que ele ao longo dos tempos tem vindo a melhorar nisso, e a vitória de hoje também é uma prova disso, e queria só deixar então esse destaque também.
Bem, vamos só ler aqui os comentários ainda do jogo. Fato Rob, por favor, dediquem 10 minutos ou o podcast todo a falar do PPM. O rapaz tem uma velocidade de pensamento e execução, é diferenciado. Pena que os colegas não acompanhem a sua estaleca. Bom podcast. E pronto, tínhamos acabado de falar, não o episódio todo, mas de facto o PP teve aqui o seu lugar de destaque. Tiago Cardoso. Boas. Fiquei surpreendido por jogar André Franco, ainda acompanhado por Namazo e Folha. Mas era a gestão que já pedíamos para a Taça da Liga, inclusive. Infelizmente, temos de ficar sem jogadores por lesão para haver essa rotação. Quero só destacar o PP. Faz sonhar. Abraços. Pronto, portanto, é a grande nota de destaque, PP.
Atenção
Mesmo nos comentários.
que o banco de suplentes hoje prova que não é só por ficar com os jogadores lesionados que eles jogaram. Alguns deles foi. Mas tem de estar aí, Miguel Leno, essa malta toda no banco, Gruditos.
Já questão da lesão. Olha,
Sim.
então, Pix, Sporting. Qual a perspectiva?
Qual é a perspectiva? Não, pá, eu posso fazer muitas leituras, não é, do jogo com o Sporting, né? Se nós formos ver o histórico recente com o Sporting, se formos olhar só para os resultados, eu acho que abre boas perspectivas, não é?
4 seguidas.
Quatro
4
vitórias
vitórias.
seguidas. Isto faz quase lembrar aquilo, aí para a Madeira é um campo complicado, e se formos ver também a estatística, nos últimos 8 jogos não perdeste nenhum lá, apesar de teres tido alguns empates, mas pronto.
Guimarães.
E mais a mesma coisa, e em Alvalade também já um bocadinho, metendo até jogos da taça, até se calhar também já ganhaste mais do que se calhar aquele que até empataste, mas pronto.
O facto de não ser um jogo que possa ser decidido em penalti já é bom.
Só isso já ajuda. Por acaso falta-nos matar esse borrego também com o Sporting.
Penaltis no fim do jogo, não é?
Sim, os
Desempate
empates.
por penalti.
Exatamente, durante as penalidades. Pá, o que é que eu te posso dizer mais? O jogo da Taça da Liga, e eu aí esperava sinceramente que íamos estar muito mais por cima do que aquilo que efetivamente estivemos. Também, e resumo isto basicamente à primeira parte, porque na segunda parte acho que já estivemos muito melhor, mesmo antes da expulsão, e já conseguimos equilibrar muito mais e eliminar aquela instabilidade que nós estávamos a ter do lado direito do Sporting. Lado direito do Sporting, que não vai contar com esse desequilibrador que ajudou, ou que ajudou esse desequilíbrio na Taça da Liga, né, que é o Porro. O outro foi o Edwards. Espero que estejamos mais bem preparados para isso. É claro que nós também não vamos, em princípio, né, só se o Eustáquio também recuperar, e acho que essa aí é muito mais difícil do que o Otávio, mas espero que também aí essa zona aí do meio campo consiga contornar esse desequilíbrio que normalmente o Sporting provoca com aquela projeção dos laterais e estando lá com aqueles depois com os três centrais. Isso tem que ficar bem definido, porque conforme nós já contávamos antever até esse jogo, o Prata referia bem que muitas das vezes tínhamos até o nosso trinco a recuar para o meio dos nossos centrais, que era para potenciar que os nossos laterais encaixassem nos laterais deles, e com isso sentíamos aí mais proteção, ou pelo menos conseguíamos evitar que eles criassem esses equilíbrios. Nós na Taça da Liga não foi bem isso que se proporcionou. Achou ali uma fase em que era o Eustáquio que saía dali da zona do meio campo para ir pressionar o lateral deles, o Porro, e deixando o Wendel se calhar muito mais em cima do Edwards, por exemplo, e não até porque depois o Edwards refletia muito para o meio, e se fosse um central a pegar nele, eu acho que aí também podia criar muito mais desequilíbrios. Pronto, opa, lá está, são diferentes formas de tentar evitar que o Sporting assuma jogo. Nós já tivemos o exemplo recente do Braga, que em duas situações tentou de duas formas diferentes e o resultado foi o mesmo. Foi 5-0, mas também compreendo que a exibição tenha sido diferente nos dois jogos. Pelo menos a história do jogo foi diferente. Num já estava 5-0 ao intervalo, no outro ainda pode ter ali a explicação, ou pelo menos a expulsão pode ter ajudado um bocadinho a isso. Nesse histórico recente, eu acho que nós conseguimos contornar essas dificuldades que o Sporting nos coloca. A Taça da Liga, para mim, aquela primeira parte foi uma exceção. Acho que podemos estar bem preparados para o jogo domingo, mas estes jogos grandes são jogos definidos, decididos em detalhes. Acho que se passarmos em Alvalade, isso vai nos dar uma motivação brutal face ao que tem sido os nossos últimos jogos.
Pensei que ia dizer um Elan, mas não.
Um Elan é um bom termo. Um Elan que já trazemos deste.
Com franqueza, Lamos.
Não, eu meteria as tropas de Franco ou qualquer maneira, por aí qualquer coisa ligada à Espanha. Mas pronto, e lá está, isto também tendo em conta todo o histórico recente do Porto. E uma coisa é certa, se tu vais ganhar Alvalade, há uns meninos que estão na de liderança que vão tremer por todos os lados também. E só isso porque eles sabem que eles estão a um deslize. Eles sabem que estão a um deslize de ficarem à nossa mercê. Eles estão a um deslize, não é? Basta um empate ou uma derrota com qualquer outra equipa e basta perder connosco na Luz e pronto, passamos para a frente. Portanto, eles estão a um único deslize e portanto eles vão ficar todos cagadinhos, não é? E pronto, portanto, é com essa expectativa que vejo o jogo de domingo. Vamos ver o que é que vai dar.
Muito bem. Pronto, agora é a tua vez então. O que queres dizer sobre essa nossa viagem ao Alvalade?
Opa,
diz com franqueza. Vai na alma.
Não, há aqui uma coisa que me está a meter algum medo, que é o empate. O empate é muito bom, é muito mal para as duas equipas. Mas também era para o Sporting na Luz e eles a partir de certa altura satisfizeram-se com o empate porque estão a lixar o Benfica com o empate. E eu tenho receio que isso venha a acontecer neste jogo. À medida que o tempo for passando, acho que eles vão ficar satisfeitos com o empate. Tem algum receio disso. Mas não sei. É óbvio que nós também temos aqui. Há uma coisa que eu me esqueci de dizer na análise ao jogo, eu andava aqui a fazer campanha para o Zaidu no lugar do Wendel. E hoje tivemos um Zaidu muito Zaidu. Se calhar Zaidu demais.
Mas olha, aquele cruzamento que ele fez na primeira parte, não saiu fora de campo. Está de mérito.
Foi tudo muito Zaidu, até esse cruzamento, de facto. Por exemplo, há o tal lance que eles, na primeira parte, a melhor oportunidade do Vizão na primeira parte, é um lance em que nós temos a bola e o Zaidu põe-se a brincar com ela, não domina e há um gajo rouba-lhe a bola e ele faz falta. E a falta é que deu esse tal lance, portanto não há bola. Portanto, o Zaidu assusta um bocadinho e acho que pode ser ali uma fraqueza, uma franqueza, uma
Com
franqueza.
N independentes, né?
Calma que eu ainda vou arranjar maneira de chegar a um banco suíço e qualquer coisa e depois com isso chegar à moeda dos gajos. Mas por isso, mas o Sporting também tem as suas franquezas, não é? Nomeadamente o Esgaio. Vai, não vou abordar a questão tática, que já abordou, mas o Jai é um jogador que vai continuar sempre sob brasas, porque ele foi tão vilipendiado com os erros que teve já este ano, que eles estão a fazer muito esforço para o tratar bem, sobretudo agora que o Porro foi embora e que o substituto come comida de periquito. Mas estou a brincar, nada contra os
Mudar.
jogadores. Porra, se há malta que eu não quero contra ninguém, são malta de seita. Malta de seita
Mudaram,
são
mas olha,
perigosos.
mas já mudou a ementa da cantina, não é? Segundo ouvi dizer, lá da Alvalade. Não
Claro,
estava
então.
prevista a comida vegan lá, não é? Estás a ver?
O que é? Pá, nós também temos a questão dos muçulmanos também. Não, bah, isso é perfeitamente normal. Mas a questão do Gaia é claramente uma fraqueza. Eu, entretanto, identifico outra que pode ser simultaneamente uma franqueza e um ponto forte, que é o miúdo na frente, que eu acho que ele não está preparado para estas andanças. Mas, opá, isto às vezes, por exemplo, o Jovane lançado fez uma série de golos, não é? Apesar de sempre nos pareceu fraco, o Jovane, mas a verdade é que houve ali um ano em que ele fez uma série de golos e, por acaso, no outro ano, já nem jogava há não sei quanto tempo, entrou e marcou nos dois golos a nós na Taça da Liga. Portanto, é possível que o Elan, como diz o Lamas, do Chermiti, o ponha a jogar alguma coisa, mas eu acho que ele não está claramente preparado para estas andanças, não é? Portanto, isso também pode ser ali uma oportunidade, ainda por cima com o Marcano e com o Pepe sabidões, em princípio, pode ser ali um jogador fácil de controlar. Pá, mas tirando isso, eu acho que é difícil fazer uma previsão, porque nós não sabemos que Porto é que vamos ter, porque não sabemos se vamos ter Otávio. Estamos a contar que não. Mas mais do que estas exibições xoxas e não sei o que preocupa é não termos pelo menos um dos jogadores que nos transforma. Nós temos dois ou três jogadores que transformam a equipa numa equipa de nível europeu e não uma equipa de nível nacional. E o Otávio é um deles, não é? E se o Otávio jogar é outra coisa, completamente diferente. E desse ponto de vista, pá, estamos um bocadinho dependentes de ver como é que a questão. Eu acho que é um bluff esta história do Otávio estar fora. Eu acho que é um bluff. Apesar de não ir arriscar
Também
metê-lo no 11, eu acho que é um bluff.
eu vou.
E se calhar vou porque o Conceição disse agora que o Evanilson saiu com ser tocado.
Exatamente,
Se calhar vou arriscar. Mas eu acho que o Otávio é um bluff e que a lesão do Otávio para, para a Alvalade é um bluff, acho que ele vai jogar e acho que vai jogar a 100%. Mas...
Arruaz, então. Mas para aí, deixa só chorar o que tu disseste aí do Chermiti, porque temos outras experiências em que eles lançam os putos e eles marcam, tipo Rafael Leão, praticamente não tinha jogado, lançou, pimba, vamos com ele. Portanto, é melhor chorar aí um bocadinho, pode ser que corra mal.
É, por isso é que eu disse, tanto dava para um lado para o outro, mas pela lógica...
Acho que ganhamos, João.
Certo. Certo. Pela lógica, em princípio, ele é muito verdinho para estas andanças. Mas pronto, vamos então com o Diogo, com o João Mário, Pepe Marcano, que é o Fábio Cardoso não está, em princípio, não é? Portanto, Pepe Marcano, Zaidu, em princípio o Vendel também não estará.
Afinal, foi só uma entorse.
É, lá está.
Só de pensar no esforço que aqueles bombeiros fizeram, mas... para levar aquele caminho todo até os balneários e bastava dar ali o ombro, amigo, filha da mãe, veja um gozão.
É, não é? E depois a malta preocupada, não é? Enfim, é o que.
O estado a bater palmas, ele passava ali pelo estudo a bater palmas ao Belo, coitado, força aí, tem o seu momento, pronto.
Tudo, meu, devia ter voltado, jogava mais de 3 minutos e saía depois de 60, isso era perfeito.
Ninguém quer saber das fantasias, vamos, só nós. Agora, depois Uribe, Gruites, Otávio, Pepe Galeno e Taremi.
É isso.
É isso, sem tirar nem pôr.
Sendo que é Otávio no meio, não é o Pepe no meio.
É isso, sim. E já sabendo que o Taremi não vai jogar nada assim, porque está sozinho na frente, etc. Vai ser muito mal.
Taremi joga bem de qualquer das formas.
A adotar aqui a tática do Pix. Olha, deixa-me só ler mais um comentário, Pix. Disseste que era a mesma coisa, certo? Portanto, não temos nada a acrescentar aqui ao 11 ao nosso 11 desta vez. O Gonçalo Calçada também ainda veio aqui comentar, dizer boa gravação, não vi o jogo, espero pela vossa análise. Também não vais ter uma grande análise, portanto, está para ficares com uma ideia do que é que foi o jogo. E pronto, e é isto, se calhar vamos finalizar, ou se tivermos aí temas extras, tipo Marega na final do Mundial de Clubes, ou coisas assim, ou queres aflorar aí o basquete, bicho? Já estão definidos aí os quartos de final?
Não, os quartos de final, não, eu também não se esperava grande coisa do jogo de hoje, porque lá está, íamos já contra um grande adversário, não é? Conseguimos ganhar aqui no Dragão, mas foi uma das grandes vitórias, até porque eles na altura eram o segundo classificado da Liga Francesa, não é? Que não é uma liga qualquer. Portanto, já era um bocado expectável, ainda por cima de estar sem o Landis e sem o outro base, Myers, aleijados. Pelo visto também o Miguel Queiroz também está lesionado.
E o Kluf?
O Kluf, esse já acabou para a época, não é? Esta época já foi. E portanto não era de esperar também grande coisa. Pronto, houve ali uma fase que parecia que íamos ser mesmo trucidados, já estava quase aos 20 pontos para ir no terceiro período, mas depois lá conseguimos acabar aí com uma diferença para ir de 12, acho que foi 12. O que é certo, acabamos já contra uma equipa finlandesa que na primeira fase caiu no grupo de Sporting. Sporting teve duas derrotas com eles, uma delas é também bem pesada lá na Finlândia, portanto, tendo em conta também que os nossos últimos dois jogos com o Sporting foram duas derrotas, se isto também fosse matemática, era fácil ver onde é que isto vai dar. É isso. Como não é, pá, e pronto, pode ser que haja aí uma esperançazinha de chegar às meias finais, que curiosamente chamou-me a atenção, é que uma das equipas das finais chamou-me a atenção pelos piores motivos, não é? Que espero eu não esteja aqui a cometer um grande erro, porque a equipa chama-se Gaziantep, e tendo em conta que este sismo que houve lá, eu pá, espero bem que seja uma equipa, espero bem, não espero nada, se calhar até era melhor que não fosse, mas é muita coincidência, né? Sou uma das equipas, um dos possíveis adversários das meias finais, ser a equipa que onde aconteceu agora esta tragédia, não é? E pelos vistos é o Gaziantep com quem nós podemos jogar. Fica só essa curiosidade, mas que é um adversário difícil. O destaque da noite é a primeira vitória na Champions do Porto. E logo por números também é pesadinhos, não é? Ganhamos pai por 9 diferenças.
Mas conseguias dar o outro destaque que eu ia passar para o Prata, que é também era uma tragédia, ou poderia ter sido uma tragédia, agora não entendo o que vai ser, mas podia ser uma tragédia grega, mas não foi. Conseguimos o operamento para a fase seguinte da UEFAS.
É isso, por falar no Chernitz, ganhamos com um gol de um jogador mais ou, da mesma idade, mas melhor. Que é o Meireles. Tem a mesma idade e eu acho que é muito melhor jogador.
Já renovou, não era esse que acabava este ano também?
Não, mas tal como isto, a Youth League é uma montra muito grande e convinha, se era para renovar com qualquer destes gajos que jogou hoje, já devia ter sido, não é?
Mas...
Não sei se vai a tempo, mas pronto, vamos ver. Opa, isto começa a ser um problema muito... Não é só nosso, não é? Nós, efetivamente, pelo estado em que estamos a chegar aos problemas mais cedo, mas o Benfica também está com dificuldade em renovar com os gajos da Youth, também está com dificuldade em renovar com titulares da equipa, como o Otamendi, como o Grimaldo. Começa a ser um problema grande, que a malta quer ganhar dinheiro porque não sabe o dia de amanhã, e é o gajo que tem que perceber, não é? Podem juntar, meter uma conta na Suíça. Eu não disse que ia chegar lá.
Mas ouvi um dado que não fui confirmar se é verdade ou não, porque também não me interessa grande coisa. Mas disseram que tanto o Cher Nador, não é? Que foi um da Youth League do Benfica. Martim Neto, outro, Rafael Rodrigues, este não tenho a certeza, e Henrique Pereira, tudo acaba a contrato agora este ano, estes quatro, pelo menos, tudo empresários de Miguel Pinho.
Pois.
Miguel Pinho, que agora é conhecido, que agora está aí nas bocas do mundo, não é? Por causa daquele esquema lá do dinheiro com o Filipe Vieira. Então isto é que funciona quase como uma retaliação, e este presidente, então estes quatro, pronto, já não renova. Mas pronto, são teorias do outro lado, né? Da segunda circular. Mas
porque ele também levou aqui dois para o Sporting da nossa formação.
Abreu?
Pelo menos o Abreu, eu não sei se o Gonçalo Esteves também era, mas sei que dos que foram, acho que dois eram dele. Mas também acho que houve um que renovou, que é o Vinhas. Opa, eu estou a falar um bocado de cor, não tenho a certeza, mas acho que o Vinhas era dele e renovou. Portanto, opa, ele está a fazer o trabalho dele, neste caso, com o empresário. Agora, andar aí com malas para trás e para a frente, isso é outro tipo de trabalho. Alegadamente.
A questão do MVP, eu acho que não houve MVP da oficial, digamos assim, mas o mérito de Valores e Porto foi para o André Franco. Fiquei pelo menos essa nota. Portanto, o Porto tem fotografia com o André Franco e com o Cláudio Ramos, por não ter sofrido golos. E também uma nota que, para quem depois, quem tiver a ouvir e ainda não tiver ido ao Twitter ou às outras redes sociais do Porto, há um momento muito engraçado do Pep a tirar uma selfie com tipo uma família de gajos, porque aquilo, o campo do Viseu é dentro de um parque. Parte da cidade, lá do sítio, digamos assim, não é? E então o Pepe está a tirar a fotografia, eles estão em cima de num gradeamento, lá do jardim, e então o Pepe vem para a frente e tira a fotografia com um monte de gente atrás. E portanto está engraçado o pôr depois a...
Desde que não se magou.
Acho que ele tem cuidado. Só depois ele vai dar-lhes outro telemóvel. Pronto, pessoal, vamos à nossa vida. Há mais. Episódio já no domingo, 18 horas.
Faltaram só dois dados há bocado que eu vou dar muito rapidamente. Primeiro, com a Conceição vamos sempre pelo menos às meias finais da taça. E outro dado que me faltou há bocado foi que este é o 20º jogo sem derrotas.
A sequência daquilo que tinhas retuitado.
E é a terceira vez que o Conceição... Não, porque está atualizado com este jogo. E é a terceira vez que o Conceição consegue uma série destas nestes 6 anos no Porto. Com pelo menos 20 jogos sem perder. Siga.
É muito.
É isso.
Sem dúvida. Muito bem. Pronto. Vamos lá. Domingo estamos de volta. Abraço.
Até domingo.
Tchau aí.
Abraço.
E Mater pode ter o golo, Mati! Golo do Porto! É jogada de Miguel do Mater. Acho que o Mater merece o carro, merece a empresa, merece...
finalmente o lance, só o Gério consegue ter.